Olá a todos e todas, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Fundos em Foco, onde a gente recebe aqui os gestores, os nomes mais importantes do mercado financeiro para te ajudar a investir melhor. Estamos tentando, né, aqui construindo esse trabalho em conjunto. Eu aqui, Juliana Machado, analista de fundos do BTG Pactual, os gestores que estão aqui comigo, né, que vêm aqui tentar ensinar e trazer um pouco do que eles fazem a vida toda aí para vocês, e claro, você ouvinte que é a peça aí fundamental desse trabalho. E hoje, com um papo que a gente tem aqui super complexo, tá? Um tema bastante vasto. A gente tem aqui alguns assuntos, na verdade, para tratar. A gente vai falar de cenário macro, a gente vai falar sobre o mercado de ações e a gente vai falar sobre agro, tá? Mas assim, a gente vai falar disso daqui a pouco, uma coisa de cada vez. Eu convidei aqui para essa conversa que é bastante vasta, essa conversa aqui que eu tenho certeza que vai ser muito rica. Eu estou aqui com o Alexandre Silvério, que é sócio e gestor da Tenax Capital. Alexandre, seja super bem-vindo. Muito obrigada pela sua presença.
Olá, Juliana. Olá a todos. Muito obrigado pelo convite. Estou super animado para ter essa conversa, como você falou, sobre vários assuntos, tentar expressar aqui o que a gente tem discutido na nossa equipe de investimentos aqui na Tenax e, claro, né, tentar responder como esse cenário tão, eu diria, desafiador ou conturbado que a gente vem experimentando vai impactar os investimentos, tanto no Brasil e, como você falou também, a respeito do cenário global. E comentar sobre um setor que a gente tem cada vez mais estudado e investido, que é o setor agro.
Alexandre, inclusive você comentou esse ponto da dificuldade, do desafio, na verdade, vamos colocar assim, né, do momento que a gente está vivendo hoje, acho que não só no Brasil, mas no mundo também. É um cenário de juro alto, bastante inibidor para o investimento de ações. A gente sabe que, inclusive, esse é um cenário que não é só aqui, também é um cenário que persiste lá fora. Tem toda uma questão ali do aperto monetário, ou seja, da alta de juros que os bancos centrais precisam continuar conduzindo, ou pelo menos mantendo esse juro alto, né, para poder controlar essa inflação. O quanto isso de fato aí é inibidor para esse mercado, para o mercado acionário global e também brasileiro, mas ao mesmo tempo um momento propenso para entrar na bolsa quando a gente espera, né, quando a gente tem uma perspectiva de uma queda de juros mais para frente. Queria saber qual que é o diagnóstico do cenário macro que você faz, né, que você faz hoje aí na Tenax para os ativos brasileiros.
Não tem dúvida que a gente está numa fase do ciclo, principalmente do ciclo econômico e de política monetária, muito diferente agora, nesse momento em 2023, do que em 2022. Eu diria que 2022 foi marcado por um tema principal nas discussões, tanto aqui na Tenax, como o impacto desse tema nos mercados como um todo, que foi o tema de inflação. Inflação global foi muito mais alta do que o esperado, pelo menos em relação ao início do ano passado. Isso ensejou o que você trouxe, que foi o aperto de condições financeiras, não só aqui no Brasil, que começou até mais cedo esse aperto, né, através da subida da taxa de juros pelo Banco Central, mas isso se espalhou pelo resto das economias, tanto emergentes quanto economias desenvolvidas ao longo do ano passado. Quando a gente olha para 2023, a gente tem uma situação bastante diferente, eu diria. Olhando para as duas principais economias do mundo, Estados Unidos e China, a gente já está num processo, como você bem colocou, já bastante avançado nos Estados Unidos de subida de taxa de juros. O que está se discutindo agora, e principalmente após a crise recente, né? Eu diria, não chega, não consigo chamar de crise, mas o risco sistêmico recente que a quebra de alguns bancos regionais acabou trazendo. Mas o que se discute nos Estados Unidos é o momento de interrupção da alta de juros. Nós aqui na Tenax acreditamos que o Fed, né, o Banco Central Americano, ainda fará mais um aumento de taxa de juros na próxima reunião de 25 basis points, e ele vai parar para ver. O que significa parar para ver? A inflação segue alta nos Estados Unidos, a despeito de recentemente a gente ter tido algumas boas notícias do lado, tanto de atividade quanto de inflação, de uma certa acomodação da economia americana. A gente acredita que o Fed vai ter que permanecer com o juro alto por um período prolongado de tempo. Até por isso, em relação à precificação de mercado, A gente nunca acreditou que os cortes de juros que estavam embutidos na curva americana para ainda esse ano iam se concretizar. Mas isso não é necessariamente uma má notícia para a Bolsa. Na verdade, eu acho que olhando, principalmente quando você combina esse cenário americano com o cenário da segunda economia mais importante do mundo, que é a China, que essa sim teve um 2022 muito fraco e está num processo de retomada de crescimento bastante acentuado, eu diria, para 2023, você passa a ter um equilíbrio que eu acho que é muito benéfico para países emergentes, principalmente. E nisso o Brasil se insere. Ou seja, você vai ter juros elevados nos Estados Unidos, mas com uma bastante alta probabilidade de uma acomodação de atividade que vai fazer com que a gente pode até, flertar com uma pequena recessão nos Estados Unidos, mas não isso combinado com essa crise bancária, isso provavelmente vai fazer com que o Fed permaneça com esse juro por mais tempo, sem a necessidade de apertos adicionais, e pelo lado da China, uma retomada que vai impactar positivamente, como eu falei, países emergentes e até mesmo a Europa. No final do dia, esse é um cenário que eu chamo de um cenário que flerta com morno, porque você tem Estados Unidos mais fraco e China um pouco mais forte. E o cenário morno para a economia global é favorável para o Brasil. Por quê? Acho que o Brasil já está num processo muito mais adiantado de controle da inflação através de um juros muito elevado. O Banco Central tem reiteradamente mostrado preocupação em relação à ancoragem das expectativas de inflação, mas em relação a esse ponto, na nossa visão, a divulgação do arcabouço fiscal e principalmente da discussão mais recente de uma possibilidade de alteração da meta de inflação, coisa que já foi bastante debatida pelos
Sim.
economistas, e na nossa visão, tem uma razão, sim, técnica para a gente tentar trabalhar com uma meta um pouco mais alta. O problema é que essa discussão veio de uma forma e talvez até num momento inadequado. Eu acho que esse cenário global como um todo e esse momento em que a gente já vê sinais de desaceleração na economia e também sinais de aperto de crédito aqui, não à toa a gente viveu nesse início de ano alguns problemas específicos com algumas empresas aqui no Brasil e, no caso das pessoas físicas, um endividamento e uma deterioração dos dados de inadimplência também das pessoas físicas no Brasil. A gente tem um cenário como um todo que vai permitir, na nossa visão, uma queda de juros no Brasil. E aí a discussão aqui é se vai ser logo no início do segundo semestre ou mais para o meio do segundo semestre. A gente fica com a opinião de que haverá condições técnicas para que o Banco Central comece a cortar juros no Brasil a partir entre julho e agosto desse ano. E isso tudo combinado traz para o investimento em bolsa um cenário que é pelo menos mais alentador, menos complicado do que a gente viu até agora ao longo desses últimos meses, ou diria um ano e meio, pelo menos, aqui para as ações brasileiras.
Um dos desafios que os investidores têm quando eles estão ali buscando papéis na bolsa diretamente e tentando localizar as boas oportunidades é olhando setorialmente, né, quais são esses setores, digamos, que têm maiores vantagens em relação a outros, considerando justamente as perspectivas para a economia. A gente sempre fala bolsa do ponto de vista macro como uma coisa só, né? A gente fez essa observação chamada até top-down, né, que é essa observação da bolsa como uma coisa só em relação à macroeconomia, como que ela pode se movimentar em relação a outros mercados, qual que é a direção que ela pode tomar, mas a bolsa ela é feita de diversas companhias ali dentro, né, de diversos setores, e esses setores de diversas empresas em diferentes estágios, inclusive até de negócio. Então, eu queria que você pudesse falar um pouquinho a respeito do destrinchar um pouco mais, né, quais os setores aí que estão aí no olhar de vocês nesse momento.
Eu acho assim, eu sempre gosto de começar essa resposta explicando um pouco como a gente olha, né, para a bolsa como um todo aqui na Tenax. A gente acredita que existem oportunidades, como você falou, em diversos setores, e a gente é absolutamente agnóstico, não tem nenhum preconceito em relação a olhar nenhum dos setores da bolsa. Tem gente que não gosta de olhar para commodities, tem gente que não gosta de empresas estatais. A gente e a nossa equipe de gestão, equipe de analistas, a gente tenta fazer essa combinação macro e micro que eu falei lá atrás e tenta separar, colocando margens de segurança, como eu gosto de falar, para que, mesmo em setores que sejam mais ou complexos ou mais voláteis, a gente consiga extrair boas ideias e bons investimentos. Quando eu olho hoje para a Bolsa como um todo, e o Ibovespa acho que não é a melhor referência, apesar de, claro, todo mundo prestar atenção no Ibovespa, seja quando aparece lá os números, cento e poucos mil pontos do Ibovespa, quanto está a relação preço-lucro do Ibovespa, e hoje essa conta simples está extremamente barato, mas tem uma boa razão do Ibovespa estar barato. Primeiro, o Ibovespa é um índice que já existe há décadas, e que ele vai mudando a sua composição setorial ao longo do tempo. E hoje o Ibovespa é um índice que tem mais de 40% em empresas de commodities. A maior posição, a maior empresa componente do Ibovespa é a Vale do Rio Doce, que tem mais de 15% do índice. As empresas de commodities, normalmente, principalmente em momentos como o que a gente está vivendo, de alta de preços de commodities, elas têm um múltiplo mais barato. Então, quando as pessoas comentam, não, porque o Ibovespa está na sua no valuation, no múltiplo mais barato de não sei quantos anos, tem uma razão para isso, que é o fato de que hoje ele é um índice muito mais de commodities do que era há 5 a 10 anos atrás. Então, a gente tenta não entrar nessa discussão meramente do Bovespa e vai olhar, como você falou, setor a setor, empresa a empresa. Hoje, o setor de maior participação nos nossos fundos de renda variável aqui na Tenax é um setor que normalmente é chamado de defensivo, mas é um setor que, na nossa opinião, tem uma distorção de preço hoje, quando a gente acompanha o que está acontecendo nas empresas. E à luz daquela taxa de juros real que eu citei lá atrás como sendo muito importante para o valuation das companhias, que é o setor de utilities. É um setor que compõe o setor de energia elétrica, de saneamento, de concessões rodoviárias, por exemplo. E dentro do setor de utilities, a gente tem verdadeiras companhias que são grandes geradoras de retorno para os acionistas ao longo do tempo, como uma Equatorial, por exemplo, que na nossa conta, eu pelo menos não me lembro de em nenhum momento a taxa interna de retorno da companhia, da Equatorial, estar tão descontada em relação à própria taxa da NTNB que eu falei que está muito alta. A gente vê a Equatorial hoje numa taxa interna de retorno do seu fluxo de caixa a mais ou menos 12% de taxa de juros real, de taxa de interna de retorno real. E quando você compara com uma NTNB a 6%, esse spread, essa diferença de 6%, no passado chegou a ser negativo. Ou seja, a Equatorial chegou a ter uma taxa interna de retorno real dos seus fluxos de caixa abaixo da NTNB. Isso tudo nos faz crer que empresas como Equatorial, Energisa, a própria Eletrobras, que tem outras questões ali pairando sobre a companhia, estão muito, muito descontadas, em relação a qualquer métrica que a gente olhe, múltiplo histórico, taxa interna de retorno, comparação com a taxa de juros real no Brasil. E por isso, esse é um setor que a gente tem mais de 20% hoje no nosso, por exemplo, Tenax Ações, o nosso fundo long-only. E esse é o setor mais atrativo, eu diria, hoje, a despeito de um ruído regulatório que, na verdade, na nossa opinião, é um pouco exagerado. O segundo setor, ou seja, eu falei de um setor que eu considero defensivo, mas que, na minha cabeça, está apresentando um upside muito, muito grande, o que é muito raro quando você mistura isso num ambiente de bolsa que o Ibovespa está tão barato. Outro setor que, na nossa opinião, exagerou na queda e provavelmente é um setor menos defensivo, né? Um setor mais ligado ao ciclo econômico doméstico. Mas quando você vai olhar empresa a empresa, consegue pinçar boas oportunidades, é o setor de varejo. Eu diria que o setor de varejo é um setor não consensual hoje na bolsa. Nem todo mundo gosta do setor de varejo.
Verdade.
Acho que por uma série de motivos, né, Juliana? Assim, sejam motivos específicos de algumas empresas, mas seja até pelo um cenário macro em que você tem crédito ruim, você tem aí uma discussão hoje, voltando para a história do arcabouço fiscal, de como as receitas do governo vão crescer, e uma das possibilidades é um aumento, uma espécie de reoneração, ou retirada de alguns benefícios tributários que algumas empresas, principalmente de varejo, não somente do varejo, tá, mas várias do varejo têm, mas a gente acha que houve um exagero nessa avaliação por parte dos investidores. E aí, olhando para empresas específicas, a gente vê empresas como uma Vivara, por exemplo, que nem tem benefício fiscal e que sofreu uma enormidade e que está com um crescimento bastante estável, é uma empresa num múltiplo extremamente atrativo, um pouco acima de ali entre 10 a 12 vezes lucro para o ano que vem, e que sofreu bastante, como eu falei. Não só a Vivara, né? A gente tem outras empresas que são mais expostas a esse tema tributário, mas que, na nossa opinião, e houve um exagero, como eu falei, e aí eu cito Soma e mesmo até uma própria Arezzo. O terceiro setor, que a gente é mais representativo da nossa carteira, é o setor bancário. E aí tem uma combinação de duas posições, de dois grandes destaques, eu diria, da nossa carteira ao longo dos últimos meses. Um é o Itaú, e o destaque vai para principalmente a grande diferenciação de resultado que o Itaú vem apresentando em relação aos seus concorrentes, os bancos incumbentes, como nós chamamos, né, os grandes bancos. Itaú vem apresentando, tanto do ponto de vista de crescimento de lucro, como também de retorno sobre capital, um desempenho bastante superior aos seus concorrentes. Acho que isso é é resultante, né, de um resultado de um trabalho muito bem feito lá atrás, de adequação à competição que os bancos disruptores, os bancos digitais trouxeram, e o Itaú foi o banco mais ágil para se adaptar a isso, e está colhendo frutos agora, tanto na área de expansão de crédito, na área de atração de ativos, área de investimentos. Não há dúvida que o Itaú é o banco que, mesmo num múltiplo que eu acho extremamente barato, realmente eu tenho dificuldade de lembrar momentos em que o Itaú esteve perto de 8 vezes lucro, que é o atual nível de valuation dessa companhia, com um ROI muito próximo a 20%, mesmo num cenário mais desafiador como o cenário de 23%. E o outro banco é o BTG Pactual, acho que um grande destaque aí de tanto de 22, né, quanto desse início de ano, um banco que soube se beneficiar de todo o financial deepening, como a gente chama, né, o aprofundamento financeiro, ou seja, toda essa migração que acabou machucando muito mais os concorrentes do Itaú, mas também machucou um pouco o Itaú, e o BTG ocupou um espaço no sistema financeiro que eu acho que é uma posição praticamente única dentro do sistema financeiro, que é a agilidade de um banco de investimento, que é o grande destaque dentro dos seus pares, com a possibilidade de uma capilaridade através do varejo, quando ele começou a se expandir através do BTG Digital e várias outras iniciativas, o Banco Pan, para atrair funding para as suas atividades. Então, eu sou um grande fã tanto da cultura quanto dos resultados apresentados pelo BTG ao longo dos últimos anos. E eu acho também que, apesar de uma queda recente nas ações, isso abriu uma excelente oportunidade dentro de um nível de valuation que eu acho bastante atrativo. E aí eu vou puxar o gancho, né, para a gente falar de um setor que tem uma representatividade na nossa carteira crescente ao longo dos últimos meses. São empresas que eu acho que são menos conhecidas, vamos dizer assim, e talvez com uma liquidez um pouco mais restrita até em função disso, mas que eu acho que é um setor que nos traz excelentes oportunidades, que tem boas companhias que vieram ao mercado ao longo dos últimos anos, que é o setor do agribusiness ou o setor agro, como um todo.
Perfeito. E acho que aí a gente pode entrar no caso, né, na parte de setor agro, né? Vocês até fizeram uma carta mais recente, 15 páginas, né? Um material super detalhado aí, falando um pouco da tese de vocês, né? E citando até algumas companhias dentro do setor que vocês consideram as melhores e que estão com boa posição em relação aí a outros pares, né? No caso, vou até citar aqui, abrir esses nomes, né? Que é a SLC Agrícola e a Três Tentos, né? Nomes aí bem relevantes dentro do segmento. Queria que você pudesse, Alexandre, descrever para a gente rapidamente o que que está por trás dessas teses e a cabeça de vocês, né, em relação a esse tema.
Eu vou começar dando uma visão por que que o setor agro nos atraiu para investigar de uma maneira mais profunda essas companhias. O setor agro é um setor que eu até brinquei na hora que eu postei lá no meu LinkedIn, o agro é pop, né? Mas o agro representou em 2022 25% do PIB brasileiro. E quando, voltando um pouco para o tema da Bolsa como um todo e do Ibovespa, a verdade é que o Ibovespa e a própria capitalização da Bolsa não representam o PIB. O setor agro, que é 25% do PIB brasileiro, praticamente é inexistente, ou era inexistente, e agora começa
Entrar, né?
a entrar no radar de empresas de capital aberto no Brasil. O que eu acho espetacular, Juliano, porque não é à toa que o Brasil se destaca no mundo nesse setor, né? O setor agro no Brasil representou um superávit comercial no ano passado de 140 bi, mais do que o dobro de todo o superávit brasileiro, né? Ou seja, todos os outros setores dragaram resultado, né, de balança comercial, enquanto o agro foi não à toa a gente várias vezes é chamado de uma grande fazenda global. E a gente tem que se orgulhar disso, a gente tem que achar isso. É óbvio que a gente gostaria de ter uma indústria mais desenvolvida, a gente precisa trabalhar para melhorar a produtividade em vários setores, mas não dá para desprezar isso. E eu acho que a gente tem várias oportunidades agora em bolsa, e você citou duas que eu vou entrar um pouco mais em detalhes lá na frente. Mas por que a gente gosta também dessa tese, né, do setor agro, né? Primeiro porque o Brasil é um grande destaque. Quando você olha para o crescimento global da produção de grãos por país nos próximos 5 a 6 anos, o Brasil vai ser responsável por mais de 40% do crescimento da produção de grãos do mundo ao longo dos próximos 5 anos. É óbvio que isso vai trazer a necessidade de ter dois temas que são muito importantes para esse crescimento, que é o aumento de produtividade agrícola e a expansão de área plantada. E é aí que tanto a SLC quanto Três Tentos acabam entrando, cada uma num desses temas. Quando a gente fala de aumento de produtividade, a gente está falando do quê? Basicamente, de que tecnologia e uma maior qualidade no manejo da terra, como a gente chama, vai fazer com que a gente consiga extrair uma quantidade maior de produção da mesma área plantada. Ou seja, a gente vai começar a ter uma produtividade por hectare muito maior. E a SLC é mestre em fazer isso. A gente trata a SLC aqui como um player que é uma combinação de dois negócios. Isso é bastante interessante. A gente até comenta isso na carta, né? Ela é um player imobiliário, de certa forma, porque ela tem um valor implícito no seu equity, que vem das próprias terras que ela tem. Ou seja, se você quer se beneficiar, e no mundo, em todo mundo quer se beneficiar disso, né? O mundo está de olho nisso, na apreciação de terras agricultáveis, vamos dizer assim. O Brasil, e especificamente a SLC também, é um player importantíssimo, porque não há dúvida, né, que terra vai ficar cada vez mais um ativo, e principalmente terra produtiva, cada vez mais caro, e a SLC tem um estoque, né, de terra, um land bank de terras, que inclusive ela vai revisando o valor dessas terras de forma periódica, que vale, e na nossa opinião, tem um desconto hoje, inclusive no valuation dela em relação a isso. Adicionalmente a isso, ela é uma grande produtora, principalmente de soja, de milho e de algodão, e ela vem conseguindo, através de tecnologia, através de técnicas de produção, melhorar essa produtividade dentro daquele tamanho de terra que ela tem. Então, assim, a gente gosta muito dessa tese, é uma tese que dava para falar bastante aqui, mas é uma tese que hoje a gente enxerga num múltiplo extremamente descontado. A gente está falando de uma empresa que vem crescendo receita a quase 20% ao ano nos últimos 10 anos, pelo menos, e que hoje está a 9 vezes lucro, com uma taxa interna de retorno real do seu fluxo de caixa perto de 15, entre 13 e 14%. Então, me parece essa combinação de player imobiliário, como a gente brinca, com produção de grãos. No momento em que a gente falou aqui lá atrás de China reabrindo, demanda por grãos é muito pouco elástico, né? Assim, ou seja, depende muito pouco, mas olhando para frente, a demanda por alimento só vai crescer no mundo. Mesmo com a gente olhando para talvez algum tipo de estabilização na população global daqui a algum tempo, a gente ainda tem vetores como a própria Índia, que ainda vai impulsionar o crescimento populacional do mundo. E eu acho que o tema de grãos, como eu falei lá atrás, segue muito muito forte, né? E SLC entra nessa especificidade de aumento de produtividade que a gente enxerga como muito necessário aqui para o agro continuar sendo tão representativo. O outro tema que eu já citei, que é a expansão da área plantada, e aí é onde entra Três Tentos, vem de uma tendência que a gente vem observando ao longo dos últimos anos e que é uma tendência que eu acho que vai seguir, que é uma migração de área de pecuária para agricultura. Hoje esse número é mais ou menos 60-40, 60% da área dedicada ao agronegócio no Brasil está para agricultura e 40% para pecuária. Eu acho que isso, ao longo do tempo, em função de você ter uma rentabilidade da terra muito melhor na agricultura, é natural que isso vá crescendo ao longo do tempo. E essa expansão vai requerer, por parte dos produtores, de empresas como a Três Tentos, que é uma empresa que participa desse crescimento através, principalmente, da venda de fertilizantes. Além disso, ela também está acompanhando, né, eu chamo de a fronteira agrícola brasileira vai se movendo ao longo do tempo e a Três Tentos está indo para esse movimento, né? A gente expandiu alguns anos atrás a fronteira agrícola lá para o Centro-Oeste, para o Mato Grosso, para Tocantins, e a Três Tentos, que é uma empresa que nasce no Rio Grande do Sul e tem uma grande presença ainda no sul do país, mas é uma líder do setor, principalmente do ponto de vista de venda de fertilizantes e acompanhamento da produção com o agricultor. Ela vai expandir ao longo dos próximos anos, primeiro para Mato Grosso, eu não tenho dúvida, depois ainda mais para cima. A gente tem no país ainda um uso relativamente baixo de fertilizantes, quando você compara com alguns países, e a gente acha que isso vai crescer e vai impulsionar de uma maneira muito grande uma empresa como a Três Tentos, que, assim como a SLC, cresce muito acima do PIB. É, se a gente olhar os últimos, vai, 5 anos, dá 300, talvez até um pouco mais, a gente tem um crescimento de receita de 30%, um crescimento de lucro na casa de mais de 40% ao ano. Ou seja, é uma empresa que tem é um compounder, como a gente gosta de falar, né? Ou seja, ela está compondo crescimento ao longo dos últimos anos. E o mercado, talvez por aquilo que eu comentei lá no início, de que é um mercado que esses papéis são papéis mais novos na bolsa, tem uma menor cobertura por parte de alguns bancos de investimento, menos de alguns investidores. Esse papel hoje, na nossa conta, está 8 vezes lucro 2024, tem uma taxa interna de retorno acima de 20% ao ano, e na nossa visão começou a entrar mais no radar, e por isso até um dos destaques da nossa carteira em 2023. Esse papel vem performando muito bem, e eu acho que tem tudo para continuar aí numa trajetória muito favorável, tanto no mercado em que ela atua, nessa expansão de área plantada que a gente vai continuar vendo, bem como também dos seus resultados financeiros e de crescimento. Eu acho que SLC e 300 e a nossa carta, convido a todos aqui que estão nos ouvindo, vai estar muito mais detalhada. São duas joias aí da nossa carteira e duas joias do agronegócio.
É possível ler a carta no site de vocês, né?
Isso, o nosso site é o tenax.capital. Lá na área de conteúdo tem todos os nossos, tanto os nossos boletins mensais, bem como também as nossas cartas trimestrais. Como a gente é uma casa multiestratégia, que, como eu falei, mescla o macro e o micro, o que a gente tenta fazer é a cada 3 meses trazer um tema macro e um tema micro. Então a carta do início do ano, que a gente divulgou na virada de dezembro para janeiro, foi sobre reabertura de China. Também convido a todo mundo, ficou muito interessante essa carta, falando de como a gente via que aquilo ia influenciar o ano de 2023, e está efetivamente acontecendo. E agora a gente fez essa carta sobre o setor de agro no Brasil, e acho que está super rico aí, como você falou, 15 páginas. Nossa equipe de research aqui se dedicou bastante para tentar trazer o melhor conteúdo. Tenax.capital, a gente tem também as nossas mídias sociais, onde lá também dá para puxar através dos links, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, nas páginas da Tenax. E aí convido a todos aqui, não só a Juliana, mas acho que é bem legal, porque a gente tenta produzir um conteúdo diferenciado para quem quer conhecer melhor a nossa estratégia, a nossa gestora.
Fica o convite aí para você ouvinte, tá? Recomendo também. E Alexandre, eu queria agradecer muito a sua participação. Acho que foi um enorme prazer, uma super aula que a gente teve aqui de muitos temas. Espero que a gente possa também se falar novamente aí no futuro. Muito, muito obrigada.
Obrigado, Juliana. Obrigado a todos. Foi um super prazer. E nós, da Tenax, ficamos muito honrados com o convite.
E eu quero agradecer a você, ouvinte aí do outro lado. Você sabe muito bem que é sempre um prazer poder levar esse conteúdo até você. E lembre-se que a gente se encontra novamente daqui a 15 dias, combinado? Eu te vejo lá. Um grande abraço e a gente se vê.